segunda-feira, 8 de janeiro de 2018.
Está no ar a edição número 2205 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES seleciona estudantes para a Operação Palmares do Projeto Rondon.
Hospital Universitário divulga campanha de combate à hanseníase no Janeiro Roxo.
Número de aposentados e pensionistas em Sergipe cresce 4% em 23 anos.
E mais, cerca de 2 milhões de cadastrados do Bolsa Família são cancelados ou bloqueados.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Raquel Alana.
O Hospital Universitário da UFES anunciou a realização da campanha de combate à hanseníase.
Janeiro Roxo é uma iniciativa organizada pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Hanseníase.
Na manhã do próximo dia 25, o HU vai oferecer palestras e atendimentos para diagnóstico da doença.
Saiba mais detalhes sobre o dia dedicado ao combate à hanseníase acessando o portal da UFES, ufes.br.
A Pró-Reitoria de Extensão da UFES está selecionando estudantes para a Operação Palmares do Projeto Rondon.
Os interessados têm até a sexta-feira para apresentar a ficha de inscrição na Secretaria do Departamento de Educação Física. A reportagem é de Vitória Costa.
Com o objetivo de levar os jovens universitários para conhecer realidades de diferentes lugares do Brasil, surgiu na década de 60 o Projeto Rondon. A iniciativa oferece aos estudantes a oportunidade de emergir nas regiões mais carentes do país com a finalidade de conhecer a diversidade cultural brasileira e também ajudar essas populações. A primeira edição foi planejada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2002, surgiram as associações estaduais que mobilizam a juventude universitária em parceria com as instituições de ensino superior. A UFES é uma das universidades parceiras do projeto. Esse ano, a equipe da universidade viaja até a cidade de Jundiá, no estado de Alagoas, durante o período de 13 a 29 de julho de 2018. Randy Nascimento, professor do Departamento de Educação Física da UFES e um dos coordenadores da ação da universidade, conta o que é o Projeto Rondon.
O Projeto Rondon é uma ação do setor de educação do Ministério da Defesa, em convênio com as instituições de ensino superior. É uma ação voluntária que ocorre duas vezes ao ano em cidades que tenham basicamente o IDH baixo.
O professor explica ainda como funciona a participação da universidade no projeto.
O Rondon abre um edital com cerca de 9 meses de antecedência à ação. As universidades se inscrevem e são escolhidas 10 universidades em todo o país para atuar em uma das 10 cidades escolhidas previamente. Depois de escolhida a cidade, caso a universidade seja classificada, escolhido a cidade, a gente passa à segunda fase, que é a inscrição, né, dos alunos para participação. Junto ao Rondon, nós levamos, além de 2 professores, um coordenador, um subcoordenador, 8 alunos da instituição.
Inicialmente, o projeto era voltado ao assistencialismo. Hoje, ele tem característica de formação. Randy destaca como aconteceu essa transição.
O primeiro grupamento ocorreu em 69 com um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eles foram para a Amazônia fazer, como você já citou, um trabalho assistencialista. Era basicamente grupos da área de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos. Hoje ele tem uma característica diferente. O Rondon tem uma característica de formação. Esses 8 alunos que serão escolhidos para atuar, no caso nosso agora, na cidade de Jundiá, no estado de Alagoas, né, eles vão fazer formação com agentes de saúde, com professores, com agentes da comunidade, com grupos de jovens.
O coordenador da ação revela quais são os critérios para os alunos que desejam se inscrever no projeto.
O edital ele exige que o aluno, qualquer aluno matriculado, que possua mais de 50% do seu curso completo, ele pode se submeter à inscrição. As inscrições já estão abertas, né? Está na página da universidade, o aluno vai lá, faz o acesso e se inscreve.
Randy valoriza a importância de participar dessa iniciativa.
Já é a minha quinta participação. Eu fui rondonista quando aluno, eu sou formado aqui pela UFS. Agora, como professor, é a minha quinta participação. O projeto Rondon é considerado o grande projeto de extensão. Então, a formação, a importância desse contato com outras pessoas, a capacidade de poder materializar a sua prática diária, isso é importantíssimo. E o Rondon tem condições de materializar isso.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
O número de aposentados e pensionistas em Sergipe cresceu 4% em 23 anos.
Em 2016, a Previdência do Estado emitiu mais de 340 mil benefícios.
O número de pessoas aposentadas tem crescido em Sergipe. Em 23 anos, a participação de pessoas que recebiam benefícios previdenciários subiu de 8,5% em 1992 para 12,4% em 2015. Os dados foram levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Nesse ritmo, se nada for feito, daqui a alguns anos, os gastos do governo com aposentados será maior do que as despesas com salários de servidores da ativa, avalia o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Filho.
O envelhecimento populacional brasileiro vai ser muito rápido e muito profundo. Assumindo que existe uma proporção entre os benefícios de aposentadoria e o percentual da população e a quantidade de pessoas acima de 65 anos, isso torna o tal sistema insustentável.
Somente em 2016, o Regime Geral de Previdência Social em Sergipe emitiu 341.159 benefícios. Em todo o país, esse número passou de 33 milhões. Para Fernando de Holanda Filho, os números não deixam dúvidas sobre a necessidade de uma reforma no setor.
Eu acho que a gente está perdendo tempo não discutindo. Estamos perdendo tempo não aprovando. Você tem condições muito frouxas de concessão. São vários pontos que não são sustentáveis ao longo do tempo. A gente vai ter que rever isso mais cedo ou mais tarde.
A reforma da Previdência, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, tem essa previsão. Mulheres só poderão se aposentar com 62 anos e os homens com 65. Contudo, será respeitada uma regra de transição. O objetivo é diminuir o impacto da medida para os trabalhadores que estariam perto de se aposentar. Portanto, caso a proposta seja aprovada, inicialmente a idade mínima seria de 55 anos para os homens e 53 anos para as mulheres. Essa idade começa a subir a partir de 2020 na proporção de um ano de idade a cada 2 anos que se passam. Dessa forma, em 2038 o piso para a aposentadoria seria atingido, fixando as idades de 65 anos para os homens e 62 anos para mulheres. A reforma da Previdência deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2018. Para ser aprovada, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis e em 2 turnos. Em seguida, o texto segue para análise no Senado. Com a colaboração de João Paulo Machado, reportagem Marquesan Araújo.
Cerca de 2 milhões de cadastrados do programa Bolsa Família foram cancelados ou bloqueados.
A medida é fruto de uma auditoria da CGU.
O órgão detectou irregularidades nos dados dessas famílias que recebiam benefício. São 3 casos. O primeiro foram os benefícios cancelados para 470 mil famílias que têm renda per capita acima de meio salário mínimo, por volta de R$ 468. O segundo foi o bloqueio para cerca de 1,5 milhão de famílias com renda per capita entre R$ 170 e meio salário mínimo. A liberação, nesse caso, só será feita depois que o beneficiário fizer o recadastramento. Por último, o levantamento apontou ainda indícios de inconsistência cadastral nos dados de 620 mil famílias enquadradas na faixa com renda familiar per capita de até R$ 170,00. Por enquanto, esses beneficiários não vão ter o Bolsa Família cancelado ou bloqueado, mas devem fazer o recadastramento. Para chegar a esses resultados, a CGU fez um cruzamento de dados envolvendo diversos órgãos e cadastros do governo federal e comparou as informações com as declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único do Bolsa Família. O órgão descobriu ainda que quase 346 mil famílias podem ter falsificado informações sobre a renda. De acordo com a CGU, isso representa R$1,3 bilhão em pagamentos indevidos em 2 anos. O órgão informou também que, sendo comprovadas as irregularidades, quem recebeu o valor indevidamente terá que devolver o dinheiro ao governo e vai responder processo administrativo, além de não poder retornar ao programa Bolsa Família pelo prazo de 1 ano. As famílias que devem ser beneficiadas pelo programa são as que vivem em situação de extrema pobreza e devem ter renda mensal por pessoa de até R$ 85,00 e também aquelas que vivem em situação de pobreza, com renda mensal per capita entre R$ 85 e R$ 170,00. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção, Raquel Balana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.